vamos atualizar a informação com António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. PSP esteve em buscas no bairro 1º de Maio e em Marmelais de Baixo. 4 jovens foram constituídos, arguídos. Ministério Público não encontrou indícios de crime no desaparecimento do bebê Martim. Aconteceu em outubro do ano passado em Orém. A criança terá assim saído de casa pelo próprio pé. Ainda por tomar-se, a Câmara prepara-se para reduzir o número de lugares reservados aos moradores na Alameda, na rua João dos Santos Simões.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ao limpo, tornando-se gradualmente nublado por nuvens altas a partir da manhã, vento em geral fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas, pequena subida da temperatura mínima na região sul e no interior da região centro e subida acentuada de temperatura máxima. Assim estão previstos 23 graus para a Guarda, 26 para o Porto, 28 para Castelo Branco, 29 para Faro, 30 para Coimbra e Lisboa, 32 para Leiria, 33 para Tomar e Évora e 34 para Santarém.
As notícias na RTP de António Feliciano.
O bairro 1º de Maio e ainda a zona de Marmelais de Baixo, na área urbana de Tomar, foram palco na manhã desta sexta-feira para a realização de 4 buscas domiciliárias que estiveram a cargo de operacionais da Divisão Nabantina da Polícia de Segurança Pública. Este conjunto de operações surgiu na sequência de um processo de investigação relativo a crime de furto. Houve registro para algumas apreensões, nomeadamente uma arma starter de classe G, uma reprodução de arma de fogo airsoft de classe A, para além de uma impressora multifuncional da marca HP e uma planta de cannabis. Foram constituídos arguídos 4 jovens com idades entre os 18 e os 26 anos. Não há indícios de crime no desaparecimento do pequeno Martim, que, recorde-se, terá saído de casa dos avós maternos em outubro último, precisamente na localidade de Urqueira, concelho de Orém. A indicação é do Ministério Público, que proferiu despacho de arquivamento de um inquérito por ausência de indícios, refere a comarca de Santarém. O bebê, com 2 anos, terá então desaparecido de casa dos citados familiares pelas 10 da manhã do dia 24 de outubro, tendo sido encontrado cerca de um dia depois por militares da Guarda Nacional Republicana a 2 quilómetros da habitação e sem sinais de hipotermia, apesar de ter chovido bastante durante essa noite, algo que elevou as suspeitas das autoridades em torno de um eventual rapto. Aliás, o pai do menino, Marco Teixeira, que residia naquela altura em França, foi mesmo ouvido pela polícia judiciária, mas agora, segundo o Ministério Público, não foi apurada a intervenção direta de terceiros no desaparecimento da criança, tudo apontando para que a mesma se tenha perdido no pinhal próximo à residência.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém assinalou nesta quarta-feira o seu 141º aniversário, numa cerimónia que se realizou no auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas. O programa desenrolou-se um pouco por todo o distrito, numa demonstração de unidade da referida estrutura. A sessão solene foi presidida pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. Estiveram também presentes diversas individualidades que se quiseram associar ao momento. Houve lugar para a atribuição de medalhas e louvores a vários membros da PSP, bem como para as tradicionais alocuções. No final da cerimónia, a reportagem da ERTE falou com o secretário de Estado. Jorge Gomes começou por referir o enorme apreço que tem pelas forças policiais, que permitem que a população esteja em segurança em todos os momentos, e referiu que está previsto um investimento de 450 milhões de euros para melhorar as condições de trabalho da PSP.
Este ano foi aprovada em Assembleia da República uma lei de programação em que contempla todas as infraestruturas, equipamentos individuais, aquisição de viaturas para as forças e serviços de segurança. Portanto, contemplado dentro dessa lei estará a requalificação de algumas instalações que aqui estão menos boas. Temos de aguardar a que seja cumprida a lei, porque ela está devidamente programada e vai ser cumprida até ao fim, sempre, e também quero relembrar que houve a participação do Sr. Diretor Nacional e do Sr. da Sra. Direção Nacional na forma de qualificar e de criar prioridades nas várias áreas da programação da Polícia de Segurança Pública. Sabemos os condicionalismos que a Polícia de Segurança Pública tem bem como a outra força de segurança, mas sabemos uma coisa, é que realmente as mulheres e os homens que compõem esta força de segurança, quando é necessário, não olham aos meios que têm, cumprem com a sua missão. Isto todos nós portugueses temos sentido honrados com este tipo de participação e com este tipo de trabalho. A lei de programação, que já foi aprovada em Assembleia da República, são 450 milhões de euros para 4 anos. Eu, quando disse que foram definidas as prioridades e os critérios, foi entre a Sra. Ministra da Administração Interna, que é quem tem a responsabilidade da pasta, e a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, que fizeram um trabalho de muita proximidade e um trabalho de muita complementaridade, que é como tem de ser feito. Portanto, nada será feito só pela decisão política, nem só pela Direção Nacional. É realmente um trabalho de conjunto para que seja feito de forma a satisfazer a Força de Segurança. Há uma coisa que não falta à Polícia de Segurança Pública, bem como à outra Força de Segurança, que é a solidariedade e o trabalho com o Ministério que a tutela. Nós vivemos num país que hoje é considerado um dos países mais seguros do mundo e os portugueses têm de perceber isso. Não é só pelo comportamento dos cidadãos, mas também porque temos realmente de forças e serviços de segurança, como a Polícia de Segurança Pública.
A proposta será analisada na reunião da Câmara de Tomar desta segunda-feira. A polémica bolsa de estacionamento, que está na rua João dos Santos Simões, reservada aos moradores da Alameda 1 de Março, irá sofrer uma redução, precisamente para os 28 lugares. Recorde-se que a criação de bolsas, na sequência da implementação do estacionamento tarifado na cidade, causou e causa muito descontentamento entre residentes e comerciantes noutras artérias que, até em sessões da Câmara e da Assembleia, já manifestaram o seu desagrado com aquilo que já foi catalogado como diferença de tratamento entre cidadãos. Agora, desta forma, na segunda-feira, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, irá colocar esta proposta em cima da mesa face à informação do Departamento de Obras Municipais. Ainda por tomar-se, a Câmara irá apoiar a Junta de Olalhas com uma verba a rondar os 15 mil euros, montante destinado a ajudar na ampliação do cemitério da Freguesia, uma estrutura que já carece de intervenção há algum tempo. O assunto ainda será analisado na reunião da autarquia desta segunda-feira, mas tudo aponta para que a proposta seja aprovada por unanimidade. Estará em causa um investimento total na ordem dos 70, 80 mil euros. Por aquilo que a ERT se apurou, ainda não é certo quando é que o apoio da Câmara será canalizado para a Junta, ou seja, apesar de aprovado, nesta segunda-feira poderá chegar-se a só ser entregue dentro de mais alguns meses, um cenário que irá, por certo, interferir no período para arranque das obras.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Mação continua com a árdua tarefa de lutar contra o despovoamento, em especial em algumas aldeias que ameaçam ficar desertas. Ao longo dos últimos anos têm sido promovidos diversos apoios, precisamente para a fixação de população. Áreas como a educação ou os apoios sociais assumem um caráter fundamental nesta vertente, ainda que esta missão não possa ser apenas de um município, mas sim de uma região e, em particular, dos sucessivos governos centrais que continuam a fechar serviços e a obrigar à mudança dos jovens para o litoral. Este foi um dos temas do recente Médio Tejo em Revista, onde Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, foi o convidado. O autarca não hesitou em alertar para o despovoamento, considerando que a aposta em diversas áreas, até mesmo no desporto, pode contribuir para inverter a tendência.
Mas é também um fator a ter em conta, e penso que é importante sob este ponto de vista. Se nós ajudarmos à prática do desporto, ao fomento do desporto, se formos incentivando as associações com a Ação Desportiva de Mação e, infelizmente, outras que praticam desporto das mais variadas formas, estamos a melhorar e a contribuir para a qualidade de vida das pessoas. E, desse ponto de vista, é importante que as pessoas se sintam bem nas suas terras, onde vivem, onde têm as suas habitações, onde trabalham, e o desporto é cada vez mais algo que as pessoas têm em consideração, têm em conta e pensam sempre que pode ser útil para a sua vida. E evidentemente que para um pai que tem crianças, se souber que está numa terra onde tem um grupo desportivo, onde tem uma autarquia que fomenta a prática desportiva, que criam boas condições para o desenvolvimento do desporto, onde tem boas infraestruturas, evidentemente que, como disse, não é a razão principal, mas é um fator a ter em conta. E o desporto faz parte dos atributos de uma autarquia, o desporto na perspectiva de criar condições para a prática desportiva, que eu penso que uma autarquia deve ter e deve cada vez mais contribuir para que seja possível a prática desportiva. Obviamente que numa autarquia como a nação, num conselho de nação, a Câmara provavelmente terá de assumir umas maiores responsabilidades e uma maior intervenção, não na gestão propriamente do dia-a-dia das ações desportivas, mas, digamos, na disponibilização de condições para que a prática desportiva seja mais efetiva, porque, infelizmente, não temos em nação, provavelmente, o tecido económico que temos noutras localidades, nomeadamente no Conselho de Tomar, por exemplo, enfim, porque estou em Tomar, onde o tecido económico poderá ter mais apetência, por ser muito mais diversificado, por ser maior, por ter outro negócio diferente e poder ajudar a que os clubes desportivos possam ajudar a ter outras condições.
O Centro de Ciência Viva do Alvial, em Alcanena, recebeu nesta sexta-feira a presença de Célia Ramos, Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, por ocasião da Conferência sobre Biodiversidade, Divulgação Científica e Valorização do Território. A sessão da abertura deste festival que decorre até domingo, contou com a intervenção de Fernanda Aceiceira, Presidente da Autarquia Alcanenense, que explicou as bases para esta primeira edição deste evento.
Não podemos deixar de recordar que de alguma forma se inspira num evento que ocorreu durante 12 edições, de 1994 a 2006, ano em que foi a última edição, e que, se calhar, todos nós aqui presentes, na sua generalidade aqui do Conselho de Alcanena, se lembram que foi a festa. Era uma festa, como o próprio nome indica, era a festa do ambiente e que ocorria neste mesmo local. A senhora Secretária de Estado dizia-me, quando perguntava quando estávamos aqui a chegar assim, quais são os visitantes que esperamos, que contamos, que possam vir durante estes dias este evento. É por isso para nós, neste momento, ainda uma incógnita. É com a expectativa que estamos a divulgar, porque estamos precisamente, ou seja, houve uma festa e um conjunto de edições que terminaram precisamente por falta da afluência do público, mas nós não quisemos deixar de fazer esta tentativa de ter no Conselho e de ter aqui neste espaço magnífico um festival que venha valorizar precisamente o património natural, a biodiversidade do Conselho.
Seguiu-se a intervenção de Célia Ramos, a Secretária de Estado, não perdeu a oportunidade para felicitar a autarquia na pessoa de Fernanda Aceiceira por ter lançado mãos à obra e realizar um festival desta importância.
E queria felicitá-la por três motivos principais. O primeiro é porque, efetivamente, consegue reunir em torno de uma parceria a realização de um evento importante como será este, certamente, o Festival da Biodiversidade. Consegue reunir em torno deste objetivo, para além da Câmara Municipal de Alcanena, o Instituto da Conservação da Natureza, de que aqui já falamos, também naturalmente o Centro para a Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, os aderentes e a marca natural de Ponte.pt, que sempre marca presença nestes eventos, e naturalmente também a Fundação Inatel. E, portanto, no fundo, reunir em torno de um objetivo, parceiros que permitam, efetivamente, doar aquilo que de melhor têm para que os objetivos se concretizem, é, de facto, um ato louvável, pelo qual eu felicito todos os envolvidos. Mas um segundo motivo, porque quero louvar e felicitar vivamente, é pela circunstância de, durante 4 dias, neste recinto, neste local, se festejar aquilo que é a biodiversidade, a preservação da biodiversidade, a proteção da natureza e a promoção da educação ambiental.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar vai fazer o lançamento de um DVD com o respectivo hino e ainda músicas do mundo. Nos últimos 3 dias, alunos de todos os graus de ensino, professores, pais e encarregados de educação têm participado nas gravações que têm como palco o auditório da Biblioteca Municipal Navantina. A ERT esteve num desses momentos e falou com a diretora do grupamento sobre este projeto musical que tem a coordenação técnica da empresa Clavsoft e que terá o seu lançamento oficial a 29 de junho. Como explicava Celeste de Sousa, este foi o desafio lançado pela empresa há já alguns anos, que levou agora à gravação deste DVD.
O Agrupamento de Escolas Mundo Santa Maria aderiu a um projeto, a um desafio que a Cloudsoft nos fez já há uns anos, quando esteve aqui a gravar um CD da Tuna, no sentido de colocarmos o agrupamento a cantar canções do mundo. Pareceu-nos que este ano letivo, este projeto fazia sentido, afinal vamos no quinto ano de agrupamento e penso que colocar alunos do pré-escolar ao 12º, professores, funcionários, pais, todos a cantar, é um motivo importante na vida do agrupamento. E foi isso que nos propusemos. Cantamos, as canções do mundo foram escolhidas por nós, para todas as crianças e para os adultos. Eu devo dizer que, por exemplo, os professores vão cantar as Ilhas de Bruma, que é açoriana, os funcionários uma canção de Cabo Verde, os pais uma canção do Brasil e todos, e de seguida, vão cantar o hino do agrupamento. Não tínhamos ainda o hino do agrupamento de Santa Maria, fizemos a letra, a música e a Cloudsoft fez o resto. E, portanto, este é o nosso projeto de agrupamento de alegria com a música, claro.
Este projeto conta com o apoio do município de Tomar, que além do alojamento da equipa técnica, vai também patrocinar a edição do DVD. O vice-presidente Hugo Cristóvão falou ainda à ERT para destacar a dinâmica que o agrupamento tem demonstrado.
Felizmente que as nossas escolas, os nossos agrupamentos, e aqui particularmente o agrupamento Nuno de Santa Maria, têm esta dinâmica visível nesta atividade, mas em muitas outras, de efetivamente sair um pouco além do currículo ou do espaço formal da sala de aula e desenvolver um conjunto de outras atividades, não só com os seus alunos, mas envolvendo de facto a comunidade educativa, portanto os professores, os auxiliares, os pais, enfim, as famílias e até as instituições, ou mesmo conseguindo muitas vezes alguns apoios privados, como a professora Celeste tem referido isso. Isso é cada vez mais importante, não só para, de facto para a qualidade dos projetos, mas para a formação destes jovens que esperamos, obviamente, que venham a ser bons profissionais e bons cidadãos. E, portanto, estas atividades também lhes permitem o adquirir dessas competências, porque obviamente, para além da música, aqui neste caso, muito daquilo que se consegue é precisamente isso, este trabalho conjunto, este ter que respeitar os outros, nem que seja para conseguirem afinar ou para conseguirem, de facto, a cantar ao mesmo tempo, no mesmo tempo, no mesmo ritmo, enfim, tudo aquilo que seja, tudo isto, obviamente, contribui para isso. E, portanto, o município, obviamente, tem que, é a sua obrigação, apoiar estas excelentes iniciativas e, portanto, os meus parabéns, naturalmente, a todo o agrupamento, na pessoa da senhora diretora, mas naturalmente a todos os docentes, a todo o pessoal não docente e naturalmente às famílias, sempre componente muito importante nestas e noutras iniciativas.
O projeto dá a possibilidade a toda a comunidade escolar de participar numa experiência única, como referiu João Mota Oliveira, da empresa Cloudsoft.
A ideia deste projeto é precisamente dar a possibilidade às crianças e aos jovens e aos professores também, como já foi dito, de participarem de uma vivência, uma experiência única em que lhes é permitido gravarem profissionalmente, como podem ver, um trabalho discográfico que depois é editado em formato de DVD. É isso que nós queremos, é no fundo marcar estas crianças e estes jovens pela experiência que têm aqui neste auditório e que depois podem levar consigo para o resto da vida e, como eu digo sempre a eles, daqui a 15 ou 20 anos poderem mostrar aos seus filhos. É isso que importa, é que eles possam levar este trabalho um dia com uma qualidade que depois realmente marca para a diferença. E para isso temos que realmente trazer de Lisboa um estúdio às costas. Basicamente é o que nós fazemos, uma carrinha cheia de material onde depois vamos gravar, não só aqui como em outros pontos do país, trazemos esse estúdio, montamos um auditório e convidamos então o agrupamento a participar juntamente com toda a sua comunidade. E foi isso que aconteceu aqui, foi um sucesso e agora esperemos que no dia 29 de junho estamos a encher então o Cine Teatro.
Registro agora para o desporto, o hóquei em patins. O Sporting de Tomar recebe o Hóquei Clube de Barcelos neste sábado, um jogo a contar para a 22ª jornada da 1ª Divisão Nacional. O emblema nabantino terá pela frente um adversário de respeito, é mesmo uma das melhores equipas da Europa e basta dizer que conquistou recentemente a Taça Seres, mas a jogar no seu pavilhão, o formação leonina poderá resolver quase de vez o assunto manutenção. Ainda pelo Sporting de Tomar, indicação de última hora, o clube leonino já chegou a acordo com o capitão Ivo Silva, mais um ano de leão ao peito. Ivo Silva irá então continuar a representar o Sporting de Tomar na próxima temporada, que tem a manutenção já basicamente encaminhada e por isso já começa a arrumar os cantos à casa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.